Boa noite, galera. Quem tá falando é o Sr. Sostens. Eu não perdi a mania de apontar a arma para as pessoas e não para o chão.
Bom, meu nome é George, como eu sempre falo nos meus vídeos. Eu não sou brasileiro, então quando eu falo português errado, me perdoe.
Meu nome é Juliano Rangel. Sou capitão da equipe Gorpente, Bom Mil Sim. Estamos aí para somar no que for preciso, nos assuntos necessários aí quanto a técnicas, táticas, estratégias e. Mó feliz aí de estar compartilhando esse momento com a galera aí.
Você vê como o Juliano é, né? A pessoa chega do nada, não vê a nossa frase, Bruno, aí fala uma frase mó bonita.
Não, fala a mais genérica possível, assim.
Porque a minha frase, Ju, eu falei que eu ainda tô com a mania de apontar a arma na cara dos outros.
Isso é feio.
Não, ou que a frase do Juliano serve para enterro, serve para casamento.
Tamo aí pra somar lá.
Estamos aí para somar, para dividir todos os conhecimentos e pode contar comigo pro que deve é.
Da situação, né? Tamo aí, na
Muito bom.
pegada.
Aqui quem fala é o Bruno e eu falo errado normalmente mesmo sendo nativo.
Não precisa vir de outro país, né, Bruno? Gente, hoje a gente tá com o Jorge, é o nosso. É, eu ia falar o segundo, mas como o primeiro não participou tanto quanto a gente queria, é o nosso podcast Ganhando Fronteiras. Saiu do Brasil e foi lá para Irlanda. Claro, o Jorge está aqui no Brasil, mas a
Sou
gente.
para aparecer nesse podcast.
É o quê?
Sou para aparecer nesse
Só
podcast.
para. E o Jorge, ele tá vindo. O assunto de hoje vai ser muito bacana, que o Jorge, ele é um especialista em segurança ainda. Ele foi militar, você foi militar, né, Jorge?
Sim, 5 anos.
5 anos. Então, o Jorge vai contar pra gente tudo que passou. Como que você veio parar aqui no Brasil, cara?
É, todo mundo que pergunta isso, né? Mas a resposta é sempre a mesma, é pelo amor. Minha esposa é brasileira, né?
Ah, mas você
E na
conheceu.
África que eu conheci ela era namorada, né? Mas agora é minha esposa.
Você foi pra guerra na África, foi isso, não foi?
Foi.
Quanto tempo você ficou na África lá em guerra?
6 meses em total.
Conta pra gente um pouco dessa pegada que é a guerra lá na África.
Então, eu entrei no exército em 2000. Eu assinei um contrato para 5 anos. Antigamente, lá na Irlanda, não sei como que é aqui no Brasil, mas na Irlanda, antigamente, você tinha que assinar um contrato para 21 anos, mas logo depois mudou essa coisa, porque ninguém queria, né? Aí eu assinei contrato para 5 anos, aí eu entrei no treinamento de 6 meses, que naquele África foi os 6 meses mais difíceis da minha vida, fisicamente e mentalmente. Aí logo depois eu comecei o treinamento para entrar em uma missão para a África, que era em Eritreia, que é um país bem próximo da Etiópia, e Djibouti. Foi uma missão do ONU, porém eu tinha as missões pequenas, não sei como é que falar, mas são missões pequenas dentro disso daí. Tinha três missões. A primeira missão era para proteção do nosso base, né, que foi construído pela a Legião Estrangeira Francesa, que quando eles construíam isso, eles também construíam um hospital dentro. Daí a gente tinha que proteger isso, esse lugar, e os legionários, eles saíram do lugar. Eles fez um handing off é quando eles falam que a gente não vai tomar mais cuidado, agora vocês, eles foram embora. E os outros missões era proteção de base, de matriz do ONU lá na África, e também convoy, que não sei como é que falar em português. É, deixa eu ver
Comboio?
no. É,
Comboio?
comboio, isso aí. Aí, por quê? Porque Etiópia e Eritreia entrou em guerra porque não tem porto. Daí a Etiópia pediu a Eritreia que poderia usar o porto deles. Eles falam que não. Aí depois começou a guerra. 800 mil pessoas morrendo na fronteira.
Nossa.
E foi na mesma época dos Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Então não passou no jornal, porque não tinha interesse. O mais interessante seria passar notícias dos Torres Gêmeas, lógico, né? Porque é mais próximo, né? Mais próximo da gente, toca mais da mente e coração do povo aqui nesse lado, né? Aí ninguém queria saber da África. Daí o que acontece? A gente fez o comboio, a gente recebeu os produtos como generadores, produtos de remédio, primeiros socorros, esse tipo de coisa. Bombinhas de água para eles podem tirar do chão e tudo mais. Aí o nosso comboio é para receber lá na Eritreia e vai até a Etiópia com isso. Demora um mês.
Mas um mês como que vocês iam? Vocês iam de carro?
Não, porque não tinha tanques, tinha um Armored Personnel Carrier, quase um tanque, só que tem .50 em cima.
Nossa.
Daí ele tem 6 soldados por dentro, um gunner, né, o cara que fica no .50, e uma piloto. Aí depois disso aí tem um caminhão cheio de coisas, aí tem mais uma 10, caminhão mais um 10, caminhão mais um 10. Para sei lá quantos quilômetros que ficou.
Mas isso então ia muito devagarzinho, ou era muito longe mesmo?
O problema é que os veículos, não é que eles conseguem, vai rápido, é porque o terreno era ruim, sabe? Era tudo montanha, tudo estrada pequenininha de pedra mesmo, né? É difícil o caminho, sabe? Aí a gente tem que tomar cuidado. Só que as terroristas da Etiópia, que faz parte do militar de governo lá na África, eles não queriam a gente fazer isso. Então a gente tomava troca de tiro todo dia, para um mês.
Todo dia vocês entravam em combate?
Quase todos os dias.
Por culpa do carregamento que o governo não queria que vocês levassem isso, é isso?
É, eles não falam isso diretamente, né? Lógico. Foi meia... Ah, não é nós que tá fazendo isso, é as milícias que tá fazendo isso, mas quem pagava a milícia foi o governo, né? Mas enfim.
Mas quer ver, olha só, uma coisa que você já falou que eu achei até interessante, você falou que lá você assinou um contrato, é isso? Lá na Irlanda. Com quantos anos?
Isso. Pô, eu nasci em 78. Faz a matemática.
Vai ser fácil. Bom, mas era um período, ou você antes você teve que se alistar, ou esse foi o seu alistamento?
Não, eu enlistei em julho de 2000. Aí eu fiz o treinamento de 6 meses. Daí depois eu fiz 6 meses de treinamento. Não, eu estava recruto já em 2000. Depois desses 6 meses, tinha outro treinamento para entrar para a África. E lógico, quando eu voltei da África, eu tinha 2 medalhas e tinha algumas fotos, né? Eu não gostei muito de tirar foto, porque eu não queria também lembrar.
Mas quer ver, só pra você ter uma ideia. Ô, Bruno, você se alistou no exército?
Aqui eu me alistei, mas eu não cheguei a cumprir.
Mas conta como que é o alistamento aqui no Brasil.
Como é o alistamento aqui no Brasil? É o seguinte, quando você completa 17 anos, simplesmente o governo olha pra você e fala assim, ó, você tem que se alistar e azar o seu. Ok, vai o... É bem democrático mesmo, você vai azar, você tem que se alistar, não é nem exatamente que você tem que servir. Aí, as opções que você vai ter depende do local ao qual você está. Por exemplo, aqui em Guarulhos nós temos a base aérea e nós temos também o tiro de guerra que tem ali perto da Dutra, ali, do lado do motel.
É isso, né?
Então, ou seja, tipo, se o sargento
não te falar,
você vai acabar te fudendo. É assim mesmo.
uma hora ou outra ele vai fazer isso.
Uma hora ou outra alguém te pode, é fato. Aí tudo bem. Aqui no Brasil depende do local ao qual você está. Então aqui em Guarulhos você tem a opção de ou ir para o exército, opção entre aspas, né? Ou ir para o exército ou ir para a aeronáutica. Se porventura você estiver lá em Santos, talvez você vá ou isso para a Marinha.
Hã? Aí você consegue talvez ir para a Marinha.
Isso. Aí dependendo do local... Aí vai depender do que eles vão fazer com você, né? Se você vai capinar ou no exército ou se você vai capinar na aeronáutica.
Era isso que eu ia chegar, porque eu servi.
Uhum.
Primeiro que não tem contrato. Então, sim. Jorge, você chega lá numa fila, o cara pede pra você baixar a calça, pede pra você dar duas tossidas e fala, meu, você tá apto a servir. E se você não for arrimo de família, lá, lá, lá.
Exato. Aí, quando você tem na boca, moço? Ah, eu tenho 3, apto.
Tá bom. Aí quando você começa a servir, o seu treinamento basicamente é: você vai correr todo dia de manhã, passar a farda, arrumar o lençol certinho e lustrar a bota. Treinamento militar, eu, no meu caso, eu tinha que limpar a quadra lá do TG todo dia. A gente limpava a quadra, capinava...
Também fizemos, também já fiz isso. Aí eu acho que faz parte do Exército Mundial, sabe?
Eu só fiz isso, eu não fiz mais nada. Eu tava falando com o Rangel, eu não peguei em arma, por exemplo. Eu não...
Não?
Não relei a mão numa arma.
Ó, louco.
Quando a gente ficava de guarda lá no portão...
Fiquei de bastão.
Aí... Não, aí o cabo ficava de arma e a gente ficava lá olhando. Geralmente a gente ia pra dentro do TG pra beber. Por exemplo, a melhor missão que a gente fez foi uma hora em fazer uma ajuda comunitária lá. And war. War never changes. Você chegou, assinou um contrato de 5 anos e já foi pro arrebento, cara. Passou 30 dias tomando tiro quase todos os dias.
Mas lá também é voluntário, né? Aqui não é. Aqui você tem que ir porque você virou 18 anos, né?
Ah, lá na Irlanda é voluntário? É, aqui é o que eu te falei. O cara pede pra você abaixar a calça, você dá duas tossidas. Se ele não sentiu nada de errado, você já serve.
É. Mas Jorge, pergunta, você foi pelo próprio exército da Irlanda ou você entrou em contrato com alguma outra empresa?
Não, eu entrei no governo irlandês, porque foi assim, eu fiz uma pós-graduação de informação, technology information, né, que fugiu da palavra em português.
Tecnologia da informação, mais ou menos a mesma coisa.
Mas eu tô bem ultrapassada, mas enfim, eu já fiz 2 anos, aí eu não sabia o que é com minha vida, né? Aí eu tava lendo o jornal de domingo, aí eu vi uma propaganda de recrutamento de exército. Eu falei, ó, vou fazer isso então. Legal, vou. Eu tava esperando ir matar terrorista, sabe? Nossa, não pode esperar de ir lá, cara. Eu vou ter arma na mão, sabe? Aí você vai lá e você caga de medo, porque vai com um RPG na sua cabeça, sabe?
Exatamente. Não, então, você, nesses 30 dias aí, primeiro que já, você já é um herói, já, você voltou, né, cara? Porque...
Foi 6 meses, né? Só pra deixar o Júlio sabe, que foi 6 meses em total, com 1 mês fazendo esse comboio que a gente recebemos um monte de tiro, sabe?
Cara, 1 mês trocando tiro quase diariamente, que você falou, né? Que não era todo dia, mas quase todo dia. Eu ia entrar no tanque e ia ficar lá, cara. Eu não ia conseguir sair lá de dentro.
Na verdade, pra falar a verdade, a maioria do conflito foi assim mesmo, porque a combate real não é de 30 metros. Combate real, você fica lutando com alguém de 300 metros, né? Você não vai ver os brancos dos olhos da outra pessoa, entendeu? É completamente diferente do que você vê no filme. É de 300 metros, 200 metros.
Entendeu? É, mas 300 metros também mata, né?
É lógico.
Se você tomar
um tiro... Ponto 50, ou foi de javelin, que não sei como que fala aqui no Brasil, javelin. Javelin é um tipo de, em aspas, bazuca, mas você tem controle do míssil, né? Você pode ir direcionar onde você quiser, tem um joystick que você pode virar pra cá, pra lá.
Sim, sim. Tem vários vídeos, inclusive, dos terroristas e o pessoal que tá em combate, mostra eles lá de longe, ou tanque, ou veículo blindado, sei lá quem, a 1 quilômetro, 2 quilômetros, o míssil vai.
Sim.
E vai. E vai. E pega no meio. Uma precisão de, sei lá, 2, 3 metros aí, no máximo.
Ah, porque o míssil tem câmeras. Quem tirou tem controle olhando nesse câmera no ponto de míssil.
Pra quem não conhece, vai ter aí no post a foto da Javelin, que o Jorge falou. Tô já baixando, tô colocando as fotos no post. Mas, legal. Nossa, pelo que eu tô vendo aqui, é gigantesca.
Não, grande, grande.
Não é um míssil
faz
de...
Faz mais fora.
Nossa, é um míssil mesmo, cara.
Não, faz mais tipo, fora, mano.
Imagina você jogar um colchão de solteiro.
É,
um colchão de solteiro vindo na sua direção, voando.
E depois desse comboio lá, como que foi o esquema?
Daí a gente fez o comboio, depois a gente... Na verdade, nesse comboio, a gente não tinha dia desligado. Era você tá ligado, assim, 24 horas por dia, sem desligamento. Aí eu, no base, que tinha um hospital que foi feito pela Legião Estrangeira Francesa, era 24 horas ligado, 24 horas desligado, e depois 24 horas de stand-by, tipo... não em ação, mas pronta a caso que alguma coisa acontece. Vocês têm que dormir de farda, sem bota, né? Lógico. Eita. Mas, assim, lá não tinha acontecido nada. Alguns bichos estranhos, como raína, que não sei como é que fala aqui no Brasil, que é um bicho esquisito. Esse tipo de coisa, coisa bizarra, coisa morcego gigante, nada de troca de tiro. Era bem tranquilo. E também lá no base do ONU mesmo, era mais um pouquinho mais oficial, assim, era bem chique, sabe? Aí não tinha graça, um graça tava no comboio.
Mas aí depois do comboio, bom, vocês chegaram no lugar, né, do que vocês tinham que levar o suprimento, tudo isso, e lá era mais tranquilo, lá não tinha conflito.
Não tinha.
Ah, tá.
É só no caminho entre A até B.
Ah, só durante o caminho. E o Juliano...
A gente chegava na cidade que chama Addis Ababa, que era a capital da Etiópia. 50 Show. Graus. And war. War never changes.
Ô Ju, você não foi pra guerra, né?
Não, jamais, cara. Não tenho nenhuma experiência em combate, a não ser os de Milsim mesmo. Então, sou leigo nesse assunto, meu amigo.
Não, cara, eu assisti, Jorge, eu vou deixar também o link do canal do Jorge. Meu, eu fiquei viciado no canal do Jorge, cara. Eu fico assistindo agora vídeo lá no canal do Jorge. Se você monetiza lá, pode contar comigo, que eu tô assistindo todos lá pra te ajudar na monetização.
Valeu.
Cara, é muito top ver os vídeos dele. Combate com faca, extração de companheiro. Meu, é muito legal. É muita informação para um cara como eu que não vi nada disso no TG e que para mim era fantástico. Ah, se eu servi, contava para todo mundo. Eu vou parar de contar que eu servi, cara. É vergonha agora. Agora eu não conto mais. Ah, você serviu, Sostins? Não, cara. Não tinha dente suficiente. Sei lá, vou falar que eu tinha... Sei lá, cara. Tava rendido.
Meu, pra você não servir aqui no Brasil ter dente o suficiente, você tinha, tipo, negativo, né?
Tinha
menos três dentes.
Eu tava devendo dente, né, cara?
Tava devendo dente, cara.
Agora, Jorge, deixa eu te perguntar. Você saiu da Irlanda, veio pra cá pro Brasil, eu queria saber o seguinte, qual a diferença de um país... A Irlanda já é primeiro mundo? É considerado primeiro mundo ou não?
Sim, eu acho que foi no terceiro lugar melhor do mundo pra viver, eu acho.
Ah, não, pera aí, calma. Agora a gente entrou num conflito, então. Pera aí, você saiu do terceiro melhor país pra se viver, e aí você veio parar no Brasil gravando podcast com a gente. Ah, perfeito. Boa ideia, aqui amigão.
Aqui é uma beleza.
Como assim aqui é uma beleza? O que você tá falando? É do Brasil ou de Jaú? Não sei agora, né?
É o Jaú. Você gosta de Jaú?
Eu? Não, a gente fala disso quando estiver fora do ar. Pô, você curte mesmo o Brasil? Você curte bastante, assim.
Eu curto. Lógico, cara. Todo país tem problema. Não existe país perfeito. Então, o gente falando, o grande sonho tá lá nos Estados Unidos, sabe? Para ter sucesso, acho que você tem que ficar fora do país. Isso não é verdade. Eu acho que se você cuida de grama onde você está ficando um pé, vai ficar muito verde também. Então, não, eu não acho que você tem que seguir a caminho de trabalhar fora do país para ter sucesso. Então, acho que isso é um grande mentira.
É, daí você... É mais simples falar que tá bem no Brasil, porque, né, veio da Irlanda pra cá, apesar que lá é frio também, né? Eu gosto um pouco do frio, mas...
Lá é bravo, hein?
É abaixo de zero, né?
Quando eu visitei minha família da outra vez, eu fui em janeiro, era 15 negativo.
Olha só, rapaz, aí já é um problema. E aí aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil o porte de arma é ilegal, né? A gente não pode ficar andando com arma. Lá na Irlanda pode, Jorge?
Como é que eu falei, todo país tem problema, né? E lá na Irlanda não pode ter porte, mas a arma é muito fácil acessar.
Tá, mas você não tem porte. Você tendo uma arma, você ia estar ilegal.
É, porte é muito difícil.
Pra stand mas só, tiro esportivo?
Esse de arma é muito fácil. Você pode entrar na qualquer desses lojas esportivos, aí vai ter um monte de rifles, espingardas, tudo mais. Tem uma merda que aconteceu, eu não sei que posso falar palavrão. Não.
Pode, mas, por enfim, favor. É...
por favor, fale palavrão.
A grande merda que aconteceu na Irlanda, que antigamente você poderia comprar pistola de qualquer calibre, .50, .45, 9mm, tal. Aí em 2005 mudou a lei que só se você comprou antes do 2005 você pode ter ainda e você não precisa entregar sua arma. Mas depois de 2005 você só pode comprar arma de 22. Então, deu uma merda de desarmamento lá também. Não tão bravo como aqui, né? Mas mesmo assim, tá pouco a pouco, sabe? Tem uma grande história de como que você cozinhar um sapo, sabe? Aí, pouco a pouco, assim.
Aqui, nossa, lá então eu estaria num país de sonhos, porque eu ia ter comprado uma .50 antes de 2005, com certeza. E ia ficar com ela na minha sala, apontada pra rua.
Sostines, o que você está fazendo com esse canhão antitanque? Ah, é porque vai dar 2005, mano.
Não tá chegando 2005 e eu tô ligado.
Ô Jorge, mas essa questão aí dos calibres restritos seriam para armas curtas, né? Pistolas, revólver e tudo só mais. Armas longas de caça é liberado, né?
Sim, só para arma curta. É, porque, Júlia, a gente conversamos sobre isso, eu acho que porque é mais fácil ter o porte, né? A pessoa pode comprar a arma, fica escondido na jaqueta e entra numa briga e depois mata alguém por causa de cabeça quente, sabe? Né?
Entendi.
Acho que foi... Isso, né? Eu não sei.
Rifle podia ter.
Esquerdismo também, talvez, não sei.
Rifle podia.
É, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, dependendo do estado, você pode ter o open carry, né? Que é, por exemplo, você pode andar com um rifle, uma arma grande nas costas. Já o concealed weapon, né? Aquela arma que você consegue guardar, como por exemplo, uma pistola. Ou alguma
Mas
coisa.
O único tipo. Que você não pode ter um no cano, sabe? Você não pode ter um pronto pra atirar.
Isso, é, então. Aí dependendo do estado, você pode. É meio que um rolo lá naqueles lados, né?
Então, lá na Irlanda, rifle podia ter.
Pode.
Eu ia andar de sobretudo.
Só o Sostis andando com a perna dura, com a boca na calça, assim, ó.
Sobretudo, na hora.
Sobretudo, velho, pra que você vai andar com o cano do rifle na calça, assim, ó?
É, não.
Dentro da calça, com a perna dura, cara.
Ia ser essa a ideia. Aqui no Brasil.
É open carry, pô, você pode andar com ela nas costas.
Não, mas.
É porque aí... normalmente, assim, a pessoa compra um rifle, vamos supor, que eu quero caçar. Aí eu tenho que ter uma permissão de um fazendeiro para usar o terreno dele. Eu não posso entrar em qualquer terreno. Aí o que acontece? Eu pego a permissão dele, depois eu vou no policial, eu mostro que eu tenho a permissão, aí ele libera o compra de arma. Aí quando eu compro a arma, vamos supor que eu compro o .308, com calibre grande, né, para caçar, mas enfim, eu posso colocar nas costas para chegar no lugar que eu quero caçar. Mas eu não posso ter magazine dentro do rifle, eu tenho que ter separado.
Não pode andar municiado lá também.
Não é tão liberado como os Estados Unidos, né? Estados Unidos é loucura às vezes.
É terra de ninguém lá, é terra de ninguém.
Mas você sabe que isso que o Jorge citou agora é uma coisa boa que está acontecendo aqui no Brasil, né? Que para os CACs, né? Que são os caçadores, atiradores e colecionadores, o porte... do seu local de origem para o seu local de treino, tá em trâmite para ser liberado. Isso já não foi, né? Você pode ir com ela municiada.
Para o lado positivo, né? Eu espero que continue.
A gente pode começar a caçar bandido.
Uhum. Se for no trajeto, né?
Se for no trajeto.
Retiro, por que não?
Achei um bandido.
Ai, meu Deus, disparou, matei 3. Nossa, minha arma disparou 15 vezes.
Comprou uma Taurus, né?
Aí ela engasga na tua mão. Nem mais só você atirar, a bala vinha acertar você mesmo.
Lá você tinha arma, Jorge?
Tem ainda lá, tá guardado lá pra mim. Tem espingardos, tem rifles, tem bastante coisa lá. Eu acho que tem 9 armas.
O cara, ele tem uma casinha embaixo no porão, tipo aquela da Sarah Connor no Exterminador do Futuro, cara. Você puxa a madeira assim, tem tudo lá, tem até uma .50. Tá. Aí alguém pergunta pra ele e fala assim: comprei antes de 2005. E depois da África, aí acabou, aí você já parou com essa história de guerra.
É, então, eu voltei pra casa, né, aí ninguém ficou, eu vou falar, né, porque tem que falar, ninguém ficou normal depois desse daí. Uhum. Aí a gente recebemos 6 meses de tratamento psicológico, né, porque eu lembro, quando eu cheguei em casa, eu morava com minha mãe, né, depois do exército, porque eu saí do Dublin, que era a capital, e eu voltei pra casa da minha mãe, que era na outra cidade mais interior, que só tinha 9 mil pessoas. Aí, assim, eu lembro que eu entrei no supermercado, cara, eu fiquei doido, porque em todo quanto lado tem tanta comida, tantas pessoas felizes, aí ninguém sabia o que estava acontecendo lá, tanto merda que tantas pessoas estavam morrendo. Aí eu fiquei meio estranho, cara. Aí gratuitamente eu recebi 6 meses de tratamento, como todos os soldados que voltaram de lá, não somente eu. Recebi 6 meses de tratamento para readaptação da sociedade. Caramba. Porque era difícil, era bem estranho, cara.
Nossa, mas pesado agora tá isso, pesado mesmo isso daí, né? A gente pensa que, porque no filme é tudo tão bonito, né? O cara volta da guerra, aquela guerra que cortou cabeça, o cara abraça a mãe, abraça o pai, tá tudo bem.
É, não é tão assim, não. É bem mais real, sabe?
Pô, isso daí me deixou meio chocado, hein? Fiquei meio...
É realidade, né? A gente achando que... Guerra, cara, guerra é só bom no videogame, porque na vida real não é bom, não. Ou no paintball, alguma coisa assim, sabe? Ah, alguma coisa pra brincar com seus amigos, né? Mas...
É, no paintball dói um pouco, mas é bacana, assim. Eu gostei muito.
É, fenomenal. Daqui 30 minutos você volta pro jogo, né?
É. Acabou da respawn, você entra de novo. Agora, se você tomar um tiro a 300 metros que seja, cara, já era.
É uma ficha só.
É uma ficha só. Não tem continue, cara. É um perigo.
Exatamente.
Isso.
Ô, Jorge, Desculpa atrapalhar. Eu cheguei atrasado aqui. Nem é uma pergunta legal se fazer, mas você viu alguém cair do seu lado? Alguma coisa feia aconteceu?
Eu falei, Jorge, eu avisei que ele ia fazer a pergunta.
Não, pode perguntar, eu vi, eu já perdi amigos lá, que uma vez que a gente estava num comboio, aí tinha IED é um explosivo improvisado, que eles colocam embaixo da terra, ou colocam um saco de lixo, esse tipo de coisa. Tem vários tipos, tem um que dispara com peso, tem outros que dispara só com um botão, assim, que eles ficam olhando, né, até quando você passa eles estouram. Aí eu perdi amigos numa explosão, que eu também recebi um pouquinho de explosão, mas eu não, eu tava mais longe do que a parte mais forte, assim, e eles morreram, eu vi eles no hospital, e era surreal no momento. No momento que aconteceu, cara, eu não fiquei tão nervoso, não fiquei tão, tipo, chocado, é só depois quando o barulho parou, Só quando a gente deitava na cama à noite, aí já bateu. Aí a realidade entra na cabeça e fica, cara, eu quase morri, cara. Sabe? É outra coisa. É completamente diferente que filme, jogo, esse tipo de coisa. Porque você perde amigos que você fez 6 meses de treinamento, aí você confia nessa pessoa que alguma coisa acontece, eu sei que esse cara é meu amigo, ele vai me ajudar, não sei o quê. Aí você perde ele, é muito complicado, cara, não é fácil, não.
Imagina, agora, até desculpa a pergunta.
Não, imagina, agora faz muito tempo agora eu posso falar tranquilamente, né? Não é uma pergunta chata, não, pode perguntar.
Ô, Jorge, agora uma dúvida mais assim, aqui a gente tem, você não vai precisar falar em valores, é só pra gente saber... Grana, o governo ele te ajudou com grana depois disso? Ou você...
Eu não lembro exatamente quanto eu ganhava.
Não, nem por precisa semana, falar mesmo os valores e tal.
Mas assim, como a missão era do ONU, eu recebi salário da Irlanda e eu também recebi salário dos Estados Unidos também. And war
War never changes.
De luta, você sabe alguma arte marcial, alguma arte de proteção ou só o que você treinou no exército?
Eu pratiquei bastante coisa no exército, que era bem misturado. Eles não praticam alguma coisa definitiva. Eles não falam, ó, todo mundo vai praticar karatê. Não é assim. Eles pegam os melhores golpes de todas as artes e fazem um próprio tipo de combate. Assim, eles pegam os melhores chutes e cotoveladas de Muay Thai, eles pegam um pouquinho de defesa de Krav Maga, depois eles pegam um pouquinho de Jiu-Jitsu e Judo, aí eles misturam tudo, sabe? Mas depois, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu treinei Jiu-Jitsu com Gracie Barra e treinei Muay Thai também. A gente treinava lá no exército também, né? Eu não fiz nada de treinamento fora do exército com facas. Eu sei que tem bastante arte que inclui facas, né? Mas eu nunca fiz, é só de exército mesmo.
Muita gente acaba vendo em filme, ou até mesmo em treinamento de luta mesmo, principalmente quando tá começando, que fala assim, olha só, na hora que o fulaninho te atacar com a faca por cima, você defende, dá o golpe e amarra o sapato dele. Só que uma briga de faca mesmo, de verdade, quem já saiu na mão na rua, sabe que é muito diferente. Porque na hora que a pessoa tá te dando uma facada do lado, você defende, ela te dá uma cabeçada, te empurra com o ombro, te bate com a faca do lado. Quando você vê, você já tomou cinco. Né?
Então... o combate de verdade não é bonito pra ver. Que você pode ver o chute do Muay Thai não é bonito. Mas é bem destrutivo, a coisa quebra. Chute de taekwondo que fica chutando lá no puto que o pariu, lá na lua, não sei onde. Mas é tipo, Muay Thai ele chuta muito forte e muito baixo. Então, o que funciona não é bonito pra ver. Isso é verdade.
O que funciona é a fratura exposta. Isso funciona.
Não, e tanto que, dependendo, que nem ele mesmo falou, que quando a gente tá tratando, tipo, que nem artefato explosivo de guerrilha, por exemplo. O intuito, além de você matar uma pessoa, é você imobilizar duas, três. Porque com uma imobilizada no chão, você vai ter que ter outra pessoa pra poder resgatar ele. Guerra é um negócio feio, cara.
Lógico,
Que nem mesmo o próprio Jorge tava falando, que agora, vamos dizer assim, ele fica mais confortável. Você mesmo disse que se sente menos desconfortável pra poder falar de situação dessa. Sim. Eu tava vendo um documentário uma outra vez sobre os pracinhas, né, que foram lá pra Itália. Isso na Segunda Guerra Mundial, os brasileiros que foram.
A FEB.
Além de o combate ser bem diferente, porque naquela época o combate era um pouco mais próximo, não tão próximo, mas era mais. Mas, meu, você tinha senhor de 70, 80 anos relembrando de amigo que morreu e chorando. No documentário.
Nos seus vídeos agora, você fala um pouco desse combate de faca e tal. E teve um vídeo seu que eu tava assistindo. E aí tem até o Juliano também, que o Juliano é cravista. E tem um vídeo lá do Jorge que você comenta, né? Numa hora que você tá com o pessoal do Gore, inclusive. Você fala, mas se alguém chegar, entrega as coisas. Entrega tudo, deixa levar. Não vai entrar em combate. Esquece um pouco o politicamente correto. Ninguém escuta essa bosta que a gente tá gravando. Ninguém escuta, esquece. Quem vai escutar somos nós quatro. Eu vou editar, vou colocar e todo mundo vai escutar. Realmente, numa hora dessa, o indicado é, mesmo pra uma pessoa um pouco mais preparada, o indicado é larga lá e deixa levar ou tenta quebrar o joelho do cara e mata ele na porrada?
Bom, você não vai entrar numa coisa se você não, vamos supor, aqui tem luta profissional, você é um profissional, outro cara profissional, você não vai entrar na luta sem saber que, vou ganhar dessa, eu vou ganhar porque eu sei, porque eu tô preparado. Você não vai entrar na luta pra perder. Aí, na rua, você tem que ver suas vantagens e desvantagens. Se tem três caras e três caras tá armado, você não vai fazer porra nenhuma. Porque não, vai dar merda. Vai dar merda. Se é um e ele tem arma e você também tem arma, aí tudo bem. É sua escolha. Se você quer escolher de entrar em combate fatal, aí você vai. Porque combate de faca só tem uma final. Uma pessoa vai ser morto e outra vai ficar sangrando muito. Não, não existe esse tipo de eu corto ele em mil pedaços e eu não tenho nenhuma corte em mim. Não é, não é, acontece. Então você tem que saber suas habilidades e sua nível de seja combatente. Você tem que saber que, bom, eu sou nesse nível, se esse acontece, eu posso enfrentar. Se é mais do que isso, eu tenho que ficar quieto. Porque tem bastante pessoas que ficam achando que é imortal, sabe? Eu vou bater todo mundo, eu sou irmão imortal, eu sou foda na faca, não sei o quê. Aí chega três caras com faca e caga na calça. Aí não faça nada e entrega tudo, certo? Então, quando eu falei disso, para as pessoas não podem, que tem a grande coisa de Marcos Duval não reage, aí tem todo mundo falando que não, eu vou reagir. É porque você tem que saber a sua habilidade, entendeu? Eu tava direcionado para as pessoas que não sabem muito de combate com faca, entendeu?
O Estado, ele fala pra gente isso, né? O Estado, ele olha pra você e fala, ó, qualquer bandido que chegar, entrega. Só que é uma bosta você entregar, né? Tudo bem, é claro, se o cara tá armado, não tem o que fazer. Entrega, não. Exato. Tem. A não ser que eu o cara falei. Tropece e deixe cair a arma no seu pé... Aí, você ainda, se você dá um tiro nele, você ainda vai preso. Então, sei lá, não tem muita opção. Não,
eu nunca vi um assalto que um assaltante não tem arma. Você viu? Eu não vi. Então, se alguém está te assaltando, talvez ele tenha faca ou arma, pistola. Então, se você não tem nada e você pega um na flagra que você está ficando no seu celular e do nada ele aparece do seu lado, porque assim, assim acontece. Um assalto acontece do nada. O cara aparece do seu lado com um pistola na sua costa. Vão, me dá esse bosta aí, não sei o que, tal, tal, tal. Aí você nem tem tempo pra pensar. Ele pode ter até banana na sua costa, mas você não sabe o que que é. Se é que é o pistola ou não. Aí, o que que você vai fazer?
No meu caso, eu vou entregar, porque se eu tentar correr, eu sou gordo, não consigo. Lutar, eu sou gordo, não consigo.
E é mais fácil pra acertar ainda, né? Porque é gordo, velho. Tira pra trás, acerta em você. Pá!
Por isso eu sempre falo os vídeos, desculpa. Sempre fica legado. Eu sempre falo nos vídeos, sempre fica legado. Porque o dia que você vai ser assaltado é dia que você tá desligado. É. Certeza.
Ô Bruno, você foi assaltado há pouco tempo atrás. Há pouco tempo não, faz quase um ano, né? Da moto.
É que na verdade não foi exatamente um assalto, foi um furto. Ou tentativa de furto, na verdade.
Ah, tá. Você tava fora da moto, né?
Não, eu tava fora da moto, eu entrei pra ir pra fazer o curso, quando voltei eles tinham estourado o miolo da chave, mas por sorte não tinham levado.
Foi nesse dia que você voltou empurrando a moto?
Mas em caso de assalto, não aconteceu comigo. Na época que eu treinava, que eu lutava também, o professor meu falou que ele tava voltando de um outro treino que é ali na Zona Leste, aqui de São Paulo. Aí tentaram assaltar o carro dele, ele conseguiu bater o primeiro, só que chegou um outro segundo armado atrás dele e bateu nele. E o pior é que ele falou que o cara ainda ficou puxando o gatilho, o cãozinho da arma, ficou falando assim, e aí herói, vai reagir? Vai reagir? Vai reagir?
O Juliano veio lá, o Juliano ele é de Diadema lá, ele conhece a Zona Leste lá de São Paulo.
Diadema, é complicado.
Meu, se você passou pelo Pimentas e você passou aqui pelo lado da Penha, aqui, São Miguel, etc., com toda a roupa, você é o herói já.
Meu pai, ele foi assassinado em São Miguel Paulista, cara.
Pra você ver.
Pra você ver. Júlio, né? Juliano, como que você pratica Krav Maga? O que que você faria?
Não, cara, o que você falou é totalmente verdadeiro. A gente treina muitas técnicas de combate com facas, desarmes, entre outros, mas o principal, a sua atitude principal é a prevenção. É uma coisa que eu aprendi com o mestre meu, que a assombração sabe para quem aparece. Então, isso que o Jorge falou, fica ligado, não fica marcando na esquina com o celular, com as costas desprotegidas. Entra num comércio sem ver o que está acontecendo, de repente você cai num assalto. Tem muitas medidas de prevenção. Caso não seja possível, o combate é inevitável, beleza, vamos fazer um belo combate. Mas é tudo isso, é tudo a questão da oportunidade, no caso, no combate, né? Eu tenho a oportunidade de reagir e tenho, como o Jorge disse, eu sei meu nível, de eficiência em certa atitude, eu vou fazer. Caso contrário, meu, a prevenção é o melhor remédio mesmo. Não tem receita pro bolo. Isso que vocês falaram é completamente verdade. Não tem uma técnica que vai funcionar, alguma coisa em específico que vai dar certo. É só na hora mesmo.
Tanto que bandido, a maioria das vezes, como eu mesmo disse, ele tenta te pegar desprevenido.
Exatamente.
Ah, você tá chegando, abrindo o cadeado, já chega dois.
Uhum.
Tanto que se você vê muitos vídeos de assalto, poucas vezes, é lógico, tem um que nem eu vi, é o cara com baita de um carrão, a família, sei lá, fazendo um churrasco na frente da porta, batendo pandeiro, né, de dizer, meu, ficaram embaçando 10 minutos, chegou o pessoal, levou o carro embora. Mas a maioria das abordagens que tem, se você vê em vídeo, pelo menos aqui dos assaltos brasileiros, meu, é o povo entrando na casa, abrindo um cadeado, tipo, te pega totalmente desprevenido. Às vezes, mesmo você sendo um puta de um combatente, meu, quando já tem dois com um cano nas suas costas, o que tem que você fazer?
Não tem.
Exatamente.
Mas isso aí, Bruno, que você falou, é verdade, cara, porque o pessoal mosca muito, cara. O celular hoje deixou o pessoal muito burro, cara. O pessoal fica no celular andando, não olha pro chão, não olha pra frente, nada. E, cara, tá dando brecha mesmo, cara. Tá dando brecha e vai acontecer.
Ah, um que eu vi, tava um vídeo que eu vi, tava três pessoas que dava pra ver assim na tela e um tava de pé. Passou dois caras de moto atrás deles. Aí esse que tava de pé começou a observar esses dois caras. Quando eles fizeram a volta, esse cara que devia ser um policial sacou a arma. Ficou olhando.
Sim, eu vi esse vídeo.
Os caras pegaram e foram embora.
Isso também reforça uma outra coisa que eu costumo falar pra galera que treina, cara. Que o assaltante, o bandido, ele não acorda, escolhe a melhor faca dele e fala, hoje eu vou sair para um belo combate com facas. Não, ele usa uma faca, ele usa uma arma porque ele quer intimidar a vítima. Se ele sabe que ele vai assaltar uma vítima que sabe lidar com facas ou até mesmo tá armado, ele não vai chegar naquela pessoa. Ninguém sai de casa disposto a matar ou morrer. O cara vai para intimidar.
Sim.
Essa é a realidade.
Porque se o cara vem para te matar, você nem vai ver ele chegando. Você tá morto.
Exatamente.
já
chega atirando.
And war. War never changes.
Porte de armas. O que vocês acham disso?
Eu sou pró.
Pró, opa.
Vamos distinguir certinho, pelo menos principalmente para quem está escutando, a diferença entre porte e posse.
Não. Calma. Porte tá tudo legalizado, documentado, e você tem que ser instruído para usar aquilo.
Não. Então, não? Quando a gente está tratando de porte, é que nem policial. Você pode andar com a arma na rua municiada.
Isso, por isso que eu tô falando. Você tem que estar documentado e instruído. Posse,
que é você poder ter esse armamento em casa. Então a gente vai estar tratando de porte ou de posse?
Eu falei porte.
Beleza.
Não sei se você escutou de primeira isso.
Não tô falando
eu
nem
vou,
pra mim.
Eu vou tirar o Bruno da conversa, ele tá atrapalhando. Mas tem que lembrar que pra você ter um porte, você tem que ser instruído pra aquilo. Você também não vai pegar uma arma do, sei lá, do vô. Ah, achei um 38 na caixa do meu avô, vou colocar na cintura e vou sair andando por aí.
Ó, uma coisa também que a gente tem que entender: quem é criminoso não respeita a lei.
Lógico,
então, exato.
Ele vai andar com uma arma, vai andar com pistola, vai enfiar o dedo na bunda da sua mãe, ele vai fazer o que ele quiser. Porque ele já é alheio à lei, já para começar.
Isso, então vamos falar de gente do bem. O Jorge falou, eu perguntei isso.
É porque, sabe por quê? Tem um grande argumento dos esquerdistas que fala que, mas se legalizar a porte de arma, o bar na esquina do Zé lá vai virar tiroteiro. Isso não é verdade, sabe por quê? O tiozinho que fica lá no bar tomando ping de R$2 não tem a capacidade de comprar arma de R$5.000, certo? Então não vai virar tiroteiro.
Acabou com o seu Zé já. O seu Zé já não vai ter a arma. O tião lá do barzinho já vai só ficar na bebida mesmo.
Não, você quer ver um outro argumento que eles também usam? Por exemplo, assim, pode liberar a droga porque todo mundo vai ter responsabilidade de usar. Beleza, então por que que eu não posso usar esse mesmo argumento com arma de fogo?
Na verdade, a minha opinião quanto a isso é o porte de armas. Eu acho Pro, super interessante e válido. Porém, tem que passar por um processo de seleção.
Não, isso é óbvio.
Né? Tem que ter a ficha limpíssima. É o que o Jorge tava falando. O tiozinho, ele tá no bar tomando a dele, ele não tem nem psicológico pra portar uma arma.
Não, ele nem quer então, uma arma, ele quer continuar bebendo.
Não, ele quer se matar. Mas, né? Mas tem que partir desses princípios, tem que ser muito regulamentado. Porque eu vou dar um exemplo que isso eu aprendi, eu tenho uma revista de 97 de armas que foi onde eu aprendi uma coisa muito legal. Tinha uma foto de uma arma de fogo, de um carro e de um bisturi. E falava assim, ambos podem salvar como tirar uma vida. Então você vê a CNH é um porte de arma. E que o nego faz uma merda de um exame e já sai com o carro aí. É uma arma tão letal quanto uma arma de fogo.
É uma concessão do mesmo jeito.
Exatamente, é uma arma tão letal quanto uma arma de fogo.
Ou mais, né?
E é o que mais.
Se você estiver num caminhão, filho, dependendo de onde você entra.
É, como é que é o frase famoso? Armas não mata pessoas, pessoas mata pessoas.
Pessoas matam pessoas.
Exatamente.
Isso se depender da imprensa, tanto a imprensa brasileira quanto a mundial, talvez uma arma mate. Porque muitas vezes você escuta assim, carro passa e mata seis. Uhum. Carro passou e matou seis.
Herb,
arma,
né?
Dispara e mata dois.
O Herb passou lá, o Herb falou, hoje...
Hoje eu vou botar pra fuder. Ele vai matando todo mundo. Revólver, assim, andando no meio da rua.
Sozinho, é aquele carro do filme, né?
Mas o Bruno falou uma coisa interessante, cara. A imprensa. Hoje, infelizmente, a nossa imprensa é esquerda, cara. Hoje a nossa imprensa é totalmente esquerda. Então, é isso mesmo. A esquerda vai botar o que eles querem pro povo burro ouvir.
Mas a questão do pior é que não é só a imprensa brasileira, cara.
Sim.
Você esquerdista que tá ouvindo esse podcast... Não, a gente não tá falando contra você. Na verdade, a gente tá, mas não precisa se ofender desse jeito. A gente
não,
só
se ofende.
Ou se ofende também. É um público que eu vou perder... Tudo bem, mas, né, não tem, escuta até o final, quem sabe você gosta mais da gente.
Cara, se o cara vira direita,
ele não vai escutar.
Ele não vai escutar. Não é o Lula que tá falando.
Isso é assunto existir, inteligente, né?
E se existir alguma possibilidade desse podcast ser patrocinado, a gente acabou de perder.
Acabou agora.
Bom, fora porte de arma, treinamento que a gente falou e tal, hoje no Brasil a gente não pode ter arma nem em casa, né?
Pode.
Mas documentada, certinha?
Sim. Pela Polícia Federal você pode ter uma arma para sua defesa, porém você não pode treinar com ela. Você tem uma arma para defesa, ela vai ficar na sua casa, ela não pode sair da sua casa, a não ser com uma guia de tráfego, enfim, que dá um trâmite para você
fazer. Em casa ela pode ficar municiada.
Em casa ela pode ficar do jeito que você quiser, obviamente que você vai ter que mostrar com base em fotos para a polícia, onde você vai guardar todas as entradas da sua casa, telhado, enfim. É uma burocracia, mas dá para você ter. Porém, você não pode ir com ela no estande treinar. Então você vai ter uma arma para defesa que você mal sabe como ela funciona.
Aí eu jogo ela no ladrão.
E a sua arma de prática esportiva você não pode usar para sua defesa. Então tem umas contradições aí que arrebenta.
Então eu posso ter uma arma em casa, a de casa eu não posso usar, a não ser se
pra
for
treinar.
Na minha defesa.
E nem precisa saber usar, nem precisa ter a capacidade de usar.
Só
compra e ter e acabou.
Larga lá. E aí eu posso ter uma arma para treino que eu não posso usar para me defender.
Se você for um atirador em tiver num clube, exatamente, um colecionador, se você for filiado a um clube de tiro e tudo mais, você pode ter sua arma para prática esportiva. Só que se alguém pular na sua casa, você usar sua arma de prática esportiva para se defender, provavelmente você vai perder seu CR, provavelmente vai perder sua arma, eu não sei de forma legal como se trata isso, mas só sei que não pode.
Então você pega sua 38 de treino, você bota no estilingue e atira no cara.
Então, ou seja, pode ter arma, mas não pode usar.
Não, então é mentirinha. Importa, o governo fala assim, eu vou tentar, pra não deixar todo mundo tão bravo, você pode ter, mas não pode usar, ou então você pode usar, mas não pode ter. É uma bosta.
Só complementando o que o próprio Juliano falou, uma das coisas que principalmente quem é pró-arma, vamos dizer assim, que eles têm, principalmente com essa parte da polícia, é o problema que é a discricionalidade do delegado. qual que é o problema? Vamos dizer o Sóstines, ele mora na Avenida da São Miguel. Ele mora na Avenida São Miguel, assim, então é tipo um bairro extremamente perigoso. Ele vai olhar, ele tem, sei lá, ele é ourives, ele vende ouro. Ele vai chegar pro delegado e vai falar assim, ó, seu delegado, eu não sou vagabundo nem sou delinquente, sou um cara carente e eu preciso da arma de fogo. Ok, eu moro em São Miguel, eu tô todo ferrado, eu preciso dessa arma. Dependendo do delegado que chegar, mesmo você apresentando todos os documentos, pagando tudo...
Ele
pagando,
pode recusar, né?
Ele pode recusar, porque ele olha e fala assim, ah, gordo não precisa, gordo aguenta bala, foda-se.
Beleza, né? Para na banha.
Esse que é o problema. O problema é a discricionalidade. Mesmo você tendo toda a papelada certa, ele te nega. Por quê? Porque ele quer.
Hoje, faz quanto tempo que você não vai na Irlanda, ô Jorge?
Eu não voltei faz 6 anos.
6 anos. Eu não sei se você fica, conversa com a galera de lá ainda, enfim. Hoje a internet, ela permite tudo isso. Mas você sabe se lá é tão difícil quanto aqui pra você ter um porte?
É, como é que eu falei, o porte é bem complicado, né? Ter arma pode ter, porém também lá tem uma coisa que chama lei de castelo. O que, que é lei de castelo? Se alguém entra na sua casa à noite, não sei quando, que não é convidado, não pode ser sua sogra, né? Mas alguém que não está convidado e entrou na sua casa para fazer alguma besteira, você tem a direito para defender sua vida. Inclusive, se você matou o indivíduo, você não vai ser preso, sua arma vai ser retirada pelo policial e vai ser retirada para 3 dias, pendo a investigação, e depois vai ser devolvido se o caso está certo, tudo certinho, que ele realmente foi lá para roubar, não sei o quê. Então tem lei de castelo, que chama lá, que seria bom se funcionava assim aqui também, né? Ter arma você pode ter, mas usar se ferrou.
Olha essa história, isso tem na internet, eu vou ver se eu acho para colocar o link aí no post. Teve um empresário, ele tinha uma lojinha dessas de conserto de celular e venda de acessórios. 2 meliantes entraram, os 2 estavam armados, o cara tinha uma arma na gaveta no fundo da sala, ele conseguiu pegar essa arma, ele atirou nos 2, um infelizmente veio a óbito. Ele antes de atirar, ele tomou um tiro na perna, o empresário, ele tomou um tiro na perna, acertou os 2, 1 veio a óbito. Infelizmente o cacete, né? Tinha que morrer.
Exatamente.
Mesmo.
Exatamente.
Eu falei, foi infelizmente, que se foda, infelizmente meu ovo. Ele foi preso.
Foi preso. Homicídio, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo...
10 anos, amigo. Ele pegou 10 anos. Eu acho que foi 9, mas arredondo pra 10. 10 anos, cara.
Sim.
Absurdo.
O cara ainda foi preso com um tiro na perna ainda. Ele tomou um tiro ainda. Porque ele matou um...
Mas a posse da arma era ilegal? Porque da mesma forma que você pode ter uma arma pra defesa... Exatamente. Você pode ter no seu local de trabalho também.
Então não era um porte, né? Tava documentado. Não era numeração raspada, não era nada. Tava tudo certinho. Entendi. Só que ele matou um vagabundo.
Exatamente.
Meu, até mesmo aqui no Brasil você tem a complicação de excesso de força, por exemplo.
Sim.
Ah, você deu 2 tiros no cara sem querer. Ah, rapid fire, papá, acertou, pode chegar o delegado e falar assim, ó, você usou excesso de força, tá, esteja preso.
Esteja preso.
Exato.
Esteja preso. E o problema é, como é que você vai provar que o cara que você acabou de balear, ele não tinha mais forças pra poder pegar? Tudo bem, balística talvez pegue. Mas, porra, é complicado, cara.
Ô, Jorge, e aí agora aqui, você faz você pratica paintball com a galera do Gore de vez em quando, não pratica?
Sim, sim, galera da hora. Galera bem certinho, fazer os táticos bem legal. Então, na verdade, eu vim aqui também, treinei um pouquinho com galera de Airsoft também, mas do meu gosto, eu gostei mais do paintball do que Airsoft.
And war never changes.
Agradeço o Jorge ter ter escolhido, não vou falar a gente, né? Ter escolhido o Paintball, mas é uma frase que eu lembro há muito tempo que o Jorge postou, que é um leão reconhece outro leão, né? E é uma coisa bem assim mesmo, cara. A gente tem o nosso Paintball, é um Paintball diferenciado, a gente pratica o MilSim, que é o Military Simulation. Porém, a gente leva ele para outros patamares. A gente não vai simplesmente nos domingos para jogar e tudo mais. Tem dias que a gente vai só para fazer treinamento tático. E esse fim de semana, inclusive, o senhor Sócrates estava presente, pôde ver a diferença que faz um treinamento tático empregado numa situação de combate. Não é uma situação real, é uma situação mais próxima e tudo mais. Mas o diferencial da nossa equipe é isso, cara. A gente treina muito, é uma galera muito centrada, é uma galera... Meu, sem palavras, é uma família. A gente já tá com essa equipe já há 8 anos, faz 10 anos que eu tô no Paintball. E, cara, é sensacional. A nossa equipe, ela é realmente diferenciada. A gente tem muitos amigos também no meio do Paintball, do Airsoft e tal, que reconhecem o nosso trabalho. Então, o que a gente conquistou até hoje, cara, foi isso. Foi com muito suor, muito treinamento. E a gente tá hoje aí com o nome forte. Ganhar dinheiro, nunca ganhei um real com Paintball, só gastei. Mas vale a pena, cara. Esse reconhecimento, como o do Jorge, que é um cara que tem gabarito, um cara que tem experiência em combate, inclusive. Falar uma coisa dessa da nossa equipe, cara, não tem preço, mano.
E aí, já aproveitando, o Jorge, ele e o Júlio tá aí, né? Pra poder falar se é verdade, se é mentira, não sei. Mas, ô Jorge, do que você viveu, assim, dos seus treinamentos e tal, pra quem tem muita vontade de fazer isso, mas não quer tomar tiro de verdade, o paintball, ele dá pra ter o mesmo tipo de adrenalina que tem nos treinamentos militares ou não? É balela?
De combate real, lógico que não tem, é mesmo, né? Mas a treinamento é bem parecido, porque na África que eu fiz meu treinamento, tinha um sistema de laser que a gente colocava em cima da nossa farda e na cima da capacete, e tinha uma caixinha no seu peito, assim, que tá cheio de eletrônicos, não sei o que, aí tem um lanterninha vermelho e normal, aí você fica tirando contra as outras pessoas. Aí tinha até o lançamento de foguete e tudo, só de laser, não tinha, não saiu o foguete, não saiu a projetil dos armas também, mas tinha cápsulas de, não sei como é que fala em português, cartuchos de munição mesmo, mas não tinha projetil. Aí você fica tirando como é que fosse arma real, você tem que fazer recarregamento, tudo certinho. Aí se você acerta na outra pessoa, ele fica vermelho, ele morreu, em aspas, né? Aí um desse tipo de treinamento, que é paintball, é o único jeito que você pode ter força contra força e um treinamento assim, que bem parecido real. Eu recomendo, se alguém está interessado, reconhece a equipe do GOR, porque eles estão bem ligados com essa simulação militar, e eu recomendo muito, porque é o único jeito que você pode ter força contra força e não morre, né?
Exato.
Posso dizer aqui, com marcas no rosto, inclusive, de que doer dói. Tomei um tiro no pescoço que até agora, acabei de colocar a mão pra me lembrar dele, inchou, tá vermelho e vai descascar. Então, doei se dói. Mas ontem, hoje é segunda, dia 17 de abril, pra quem tá ouvindo isso muito depois. Ontem, no dia 16, a gente tava lá em Presidente Prudente com outros times de paintball também, eu com o Gore. E, meu, é uma adrenalina muito forte. Depois que você toma dois tiros, que você sente muita dor, você fica com medo de tomar o terceiro. Você vai pra cima porque você sabe que você tem que ir. E eu até falei com o Juliano sobre algumas coisas que aconteceram lá. E o treinamento militar faz muita diferença até nesse tipo de operação. De, digamos, entre aspas, de brincadeira, né? Então imagino como o treinamento militar faz diferença até na... Eu acho que, não sei se eu tô exagerando, mas até pra nossa vida, né? De como você fica nos lugares, pra onde você olha. Você para um pouco de julgar e começa a se precaver, né, das coisas. Ô Jorge, o que você acha do Krav Maga?
É.
É, é uma bosta.
Quer que eu responda?
Não, 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 peraí. Não, peraí. Não me cai na. Não me joga na merda, não. É, eu particularmente, não pratico, né? Porque eu vejo bastante faltas com isso, mas tudo bem. É, não existe o arte perfeito. Não existe, não existe.
Boa. Boa, Jorge.
Só o Juliano rasgando a carteirinha do Jorge.
Não, jamais, cara. É isso que fortalece a amizade, a sinceridade, cara. Com certeza.
Justo. 100%.
É, não tem nada contra. Vamos deixar bem claro. Não tem nada contra.
Ô, Bruno, o que você fazia, Bruno?
O quê? De luta?
De arte marcial?
Tudo que o Jorge xingou. Tudo que o Jorge xingou, cara, era taekwondo, era... Mas taekwondo era tipo esporte, por isso que eu nunca gostei muito, velho. Ah, pula, chuta, aparador. Nunca gostei muito, velho.
Karatê você fez também?
Não, cara, karatê eu fiz também, eu... Tudo que ele xingou, cara. Tudo que ele xingou. Só não Krav Maga, mas não por falta de oportunidade. Não por falta de querer, quer dizer.
Sempre fique ligado.